Começa agora, Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
Compreendo perfeitamente as razões que ele teve.
O programa Aplauso de hoje apresenta a música de uma carioca chamada Ilesi. Ela, que é conhecida principalmente pelos dons vocais e por jogar luz sobre o repertório de compositores pouco conhecidos, agora também se mostra como criadora de canções. Ilesi está lançando o álbum Dama de Espadas, onde registra algumas composições assinadas só por ela e outras em parcerias com Yara Ferreira e Thiago Amude, entre outros. Dama de Espadas foi gravado em estúdio, com banda, como se fosse ao vivo, e teve criação coletiva de arranjos. É o quarto álbum da Ilesi, o segundo lançado em 2020. O disco anterior foi dedicado à obra do compositor Manduca. Pois Ilesi já está a postos para conversar com a gente, a entrevista é por telefone, ela fala do Rio de Janeiro. Ilesi, bem-vinda!
Muito obrigada, estou muito feliz de estar participando.
Que bom. Ilesi, como eu disse, você lançou dois discos durante a pandemia. Verdade seja dita, esses dois trabalhos tinham sido gravados anteriormente. O Dama de Espadas, por exemplo, foi gravado em setembro de 2019, e o disco Com os Pés no Futuro, Ilesi e Diogo Cilli interpretam Manduca, foi registrado entre 2018 e 2019. O planejamento da gravadora era lançar o Dama de Espadas em abril, por exemplo, mas aí veio a pandemia e só foi possível trazer esse trabalho para o público recentemente. Nesse disco, você se apresenta pela primeira vez como compositora. Nesse período de quarentena aí, você continuou compondo? Tem mais coisas guardadas aí, não?
É bem curioso isso, né? Eu estava num processo muito grande de feitura de show, de gravações, né? Gravei o disco em setembro, então depois da gravação fiz muitos shows, fiz participação em festivais e tudo, e eu não estava conseguindo muito compor. Estava sendo uma coisa muito esporádica. Então, de uma certa forma, apesar de ser um pouco duro dizer isso, né? Porque a gente sabe tudo que está acontecendo, como está sendo um momento muito difícil para muita gente, mas eu me sinto privilegiada de uma certa forma, porque senti que eu não passei por maiores dificuldades e consegui me manter, porque eu sou professora de canto também, então consegui me manter dando aula de canto e consegui ter esse tempo assim para compor, que era uma coisa que eu não estava tendo. Então eu compus muito na quarentena.
Estranho, né, Ilesi? Tendo esse dom para compor, por que você demorou tanto para mostrar para gente? Ou realmente você só começou a escrever músicas agora?
Eu não tinha essa noção de que eu tinha esse dom. Eu achava que não tinha, na verdade. Então, eu canto desde 98. E eu comecei a compor, assim, digamos assim, acho que foi a partir de 2010, por aí. Mas em 2010 eu fiz a minha primeira música, inclusive está no disco, né, que chama Brejeira Flor, uma parceria minha com a Simone Guimarães. Aí eu comecei muito esporadicamente, compondo muito, era bem de sexta a parada, né? Depois eu fui tendo mais, acho que nos últimos 2, 3 anos agora, eu tenho composto mais, com mais frequência.
E é importante, né, Ilesi, ter cada vez mais mulheres compondo. Joyce, Fátima Guedes, que são aí de uma geração diferente da sua, abriram essa porteira lá atrás. É o ponto de vista feminino na composição, né?
E tem um olhar diferente e tem uma estrutura diferente. Eu não sei explicar, uma coisa assim que é muito da natureza feminina, eu acho. Essas duas compositoras que você citou e a Simone, né? A Simone, Fátima Guedes, Joyce, a Sueli Costa também.
Isso.
Elas são compositoras que eu gosto especialmente porque eu percebo que elas compõem e elas não seguem uma, como é que eu posso dizer, uma estrutura masculina de composição, entende? Existe uma liberdade, uma singularidade muito na construção das ideias, né? Na construção das estruturas e tal. Isso eu acho que é uma coisa que eu, e mesmo eu tendo, obviamente, influência de qualquer compositor, independente de homem, mulher, mas é a coisa de você entender uma coisa sua, entende? De você externar o mais íntimo do seu ser, sabe? Que eu acho que a mulher, ela tem muito mais coragem, tá? Pra isso, né? A mulher tem muito mais coragem de ir pra dentro, de mergulhar fundo, né? E muito internamente, né?
Pois é, ele, assim, uma música como Dama de Espadas, que tem a letra da Yara Ferreira. É complicado pensar num homem falando dessa forma, só uma mulher mesmo, né?
É, eu tenho uma desconfiança. Essa música, a Yara fez a letra e ela mandou na época, quando ela fez, para um parceiro dela mais frequente na época, né?
Uhum.
E depois ele ficou, acho que ele ficou um ano com a letra lá e ele não conseguia fazer a música. E de uma certa forma eu entendo, assim, ele não conseguia fazer, porque eu acho que é uma letra de muita coragem, é uma letra muito feminina, num sentido menos estereotipado possível que essa palavra possa ter.
Uhum.
Ela tem muita coragem, né, nessa letra, e muito um lugar que acham que a mulher não pode estar. Então, essa letra confronta muito com isso. Então, eu tenho muito disso. Assim, eu leio as letras, depois eu fui ficando mais fluente, que é uma coisa difícil, né?
Uhum.
Eu acho mais difícil você musicar a letra do que você fazer uma música e alguém letrar, obviamente. Você faz a música totalmente livre. Quando você tem uma letra, você tem que seguir a métrica.
Sim.
Você tem que ter a sensibilidade de entender a música que aquela letra tem, sabe? Então eu senti isso e a Yara tinha feito essa música inspirada num bolero do Maurício Tapajós com Aldir Blanc. Então ela falou assim, quando ela me deu a letra, ela falou assim, eu fiz essa letra inspirada num bolero que eu não vou te dizer qual é, mas eu queria que você fizesse, de repente, um bolero para ser uma resposta a esse bolero. Não quero te influenciar. Aí eu falei, não, tudo bem. E aí, só que eu ficava lendo a letra e eu não vi, aquilo não é um bolero. Eu entendi que era um blues bem rascante, bem debochado, bem original. E eu fiz em 2 dias, acho que teria feito no mesmo dia que eu recebi a letra. Mas eu fiz em 2 dias porque me veio uma coisa muito forte, a música me veio muito clara, mas eu tava doente, tava gripada de cama. Eu acordava, fazia um pedacinho, dormia, acordava de outro pedaço. Foi assim, eu fiz a música doente. É uma das músicas que eu mais gosto. Gosto muito dessa música.
E eu tenho essa música separadinha aqui pra gente ouvir, Dama de Espadas. Música que deu título ao novo trabalho da Ilessi. Daqui a pouco segue a prosa com essa cantora e compositora carioca.
As razões que ele teve, mulheres assim que vivem na noite, a cheirar sereno. Trocam de macho. Qual trocam de roupa? Tem opinião. Feito Lorde, mas ficou de bode com a sua lady. Na hora da cama, essas damas de espadas matam o homem de ser. Teve. Mulheres assim que vivem na noite. De roupa, tem opinião sobre quase tudo, carregam no ventre a mazela do
Acabamos de ouvir Ilesi, dela e de Yara Ferreira, Dama de Espadas. E é com essa cantora e compositora carioca a conversa hoje aqui no Aplauso. Oi, Ilesi, tem uma música nesse álbum chamada Ladra do Lugar de Fala. É uma das poucas do disco que não tem a sua assinatura. O que é que você tem a contar pra gente sobre Ladra do Lugar de Fala, Ilesi? Parece que o Thiago captou bem o seu pensamento nela também, né? Explica pra gente como que foi.
Ele fez essa música muito por um resultado de conversas que a gente tinha, né? Porque eu morava na época com a ex-companheira dele, e então a gente estava sempre muito junto, né?
Uhum.
Ele estava sempre muito lá, estava meio que praticamente morando junto, né? E apesar dele não morar lá. Mas era uma coisa muito. Ele percebia, assim, as minhas inquietudes em relação ao olhar sobre a questão étnico-racial no Brasil,
uhum.
E em relação à postura de pessoas de várias áreas, mas como eu sou da arte, então eu olho muito para isso, né? Dessa coisa de um discurso como se a gente precisasse representar determinado nicho, digamos assim, cultural, sei lá, da parcela mais carente da população que produz, que inventou o funk. E eu me incomodo muito com muitas posturas, especialmente de pessoas brancas. E aí eu dizia muito isso pro Thiago, que eu ficava incomodada, porque eu sou negra e eu não sou funkeira, eu não sou da favela, nunca fui. Eu não vou me apropriar de uma coisa que não condiz com a minha realidade, de fato, assim, sabe? Que não é genuíno, digamos assim. Então é uma música provocadora nesse sentido, é uma música que não é pra... não tem nenhum caráter de condenação, não. Mas é só uma música pra gente, sei lá, ter um pouquinho mais de profundidade pra olhar pras coisas e de mais franqueza. E eu acho que a gente tá vivendo um momento, de uns anos pra cá, de uma potência muito grande, assim, da população negra, que sempre falou, que sempre se organizou politicamente, que sempre reivindicou, que sempre passou por todas as barras que é ser negro no Brasil, falando, mas sem conseguir ter voz. Então, assim, eu penso que de uns anos pra cá, eu ia, sempre fui em livraria, tinha essa coisa que meu pai era sócio do Círculo do Livro, então todo mês a gente ganhava um livro infantil. Desde criança eu tive muito assim, incentivo dentro de casa de ler, e eu nunca via autores negros, nunca via uma coisa que eu vejo hoje nas livrarias, por exemplo, de você ver uma estante só de livros de autores negros, quando essa história por anos foi contada por brancos, né? A nossa história foi por anos contada e representada por brancos. Então acho que está na hora da gente se apropriar disso, mas sabendo se apropriar de uma maneira, sabe, mais inteligente, mais safo, assim, mais atenta, mais crítica, sabe? Então, essa música ela não é uma música muito romântica, não. Ela é bem crítica, sabe? A gente já falou muito romanticamente sobre o negro, sobre a cena do negro, sobre a história do negro, escravizado, papapá, entendeu? Isso já foi muito falado e muito bem falado, e é uma coisa importante, mas acho que está na hora da gente virar a página e falar de uma maneira mais contemporânea sobre a questão do negro do Brasil, assim, entendeu? No Brasil.
Muito bem, eu estou entrevistando a cantora e compositora Ilesi. Vamos fazer uma pausa na prosa para ouvir Ladra do Lugar de Fala.
Eu sou a ladra do lugar de fala, da ladra do lugar de fala, da preta, preta suburbana, mana barraqueira. Eu fui a voz do samba, não serei sua cloaca. Lá vai um bloco deitado na maca, atravessando a Lapa na manhã da quarta-feira. Vem cá, me dá um beijo, meu fascista preferido. Vem cá, me dá um beijo, meu feitor, meu inimigo. Eu quero ver o mundo velho se acabar de tanto não saber amar. Eu sou quem lacra, quem me simula. Eu fui a voz do bamba, não serei sua mortaça. Tem branco e sonsa arrumando a ruaça, mas eu não sou dessas, é outra minha bandeira. Porque sinto saudade tão doída do futuro. Porque sinto vontade de escutar.
ouvimos Ilessi, de Tiago Amudi, Ladra do Lugar de Fala. Essa música está no álbum Dama de Espadas, trabalho que Ilessi está lançando. A conversa é com ela. Ilessi, tem outra faixa desse disco que eu queria muito que você comentasse? Tem umas experimentações vocais ali. Eu estou falando de Vivo ou Morto.
Essa é do... música do Tiago de Mello,
uhum.
Que é meu parceiro querido e... A gente tem um grupo junto chamado Selva Lírica, que por sinal nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo.
Olha,
para gravar o nosso primeiro disco, está no somnatoca.com.br, para quem quiser contribuir.
Legal.
E a letra é do Edu Knaip. E assim, é o Edu falando sobre essa coisa. É uma letra bem existencial, assim.
É,
é muito curioso isso, porque essa coisa de qual o sentido disso tudo, que a gente vê essa loucura que é a vida, né?
Que raio foi esse, né, Alice?
É, então, e aí, assim, só que o Edu e o Thiago, os dois são muito irônicos, e o Edu, especialmente, ele tem uma acidez, assim, tem um humor, apesar de da letra ser muito séria, entendeu?
Uhum.
Então, eu acho que eu fui, sei lá, eu entendo o espírito dessa, eu não entendo um espírito, assim, sério. Eu acho que ela tem uma coisa um pouco assim de absurdo, que é o que é a vida. Eu acho que é, se a gente for parar pra pensar, né, é muito absurdo a vida, né? Essa coisa de não ter total sentido, e na verdade isso talvez seja o sentido da vida, não tem sentido nenhum. Então, aí eu resolvi fazer essas experimentações de improvisação vocal, assim, mais livre, mais escrachada.
Vamos conferir. Ilessi, Vivo ou Morto?
Destino.
Essa foi Ilessi, de Tiago de Melo e Edu Knaip, Vivo ou Morto. Oi, Ilessi, eu queria falar um pouquinho da instrumentação desse disco. Eu ouvi você dizendo em algum lugar que o Dama de Espadas é um disco de música brasileira com instrumentação de rock. E é verdade, a base é baixo, bateria e guitarra. Mas é curioso perceber que, principalmente, as primeiras músicas do disco são muito singelas, diferentemente dessa que a gente acabou de ouvir. E vocês conseguiram encaixar essa instrumentação nesses casos também, né, Ilessi? Conta como que vocês trabalharam.
Foi curioso entender esse desafio de, se você souber, se você tiver um requinte estético, se você souber aplicar bem aquela formação, na verdade, ela funciona em qualquer gênero. É uma questão de como você constrói aquela formação ali e cria uma unidade estética, digamos assim, sabe?
Uhum.
Então, acho que isso foi uma coisa muito curiosa, assim, porque parece que são coisas óbvias, tanto o fato de, a música que eu faço, ela é mais ligada ao que é chamado de MPB, pode-se dizer assim, entendeu?
Uhum.
E essa formação não necessariamente tem a ver com isso, né? Teve muita gente que usou, mas eu digo assim, eu acho que é uma formação que, para o tipo de música que eu faço, que algumas estruturas de composições minhas são muito mais livres, né? Mais experimentais, assim, acho que está mais numa onda assim, mais newtoniana, digamos assim.
Ilessi, retomando a questão racial, tema, por exemplo, de Ladra do Lugar de Fala, que a gente ouviu agora há pouco, tem uma música aqui no disco Dama de Espadas chamada Eu Não Sou Seu Negro, que na verdade é o título de um filme dirigido pelo haitiano Raul Peck. Eu fui pesquisar e descobri que o roteiro foi construído a partir de um livro do escritor norte-americano James Baldwin. Explica pra gente como que foi a construção dessa música, Ilessi, e eu mostro para os ouvintes na sequência.
No primeiro show, como eu fiz essa música logo depois que eu vi o filme, uhum, eu estava lendo um livro do Lima Barreto, chamado Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que fala muito sobre racismo, então eu já estava muito revirada por causa desse livro. E aí a minha irmã me ligou e falou assim, o que você está fazendo? Para o que você está fazendo, vê esse filme agora. Eu vi o filme e eu me acabei, né, de chorar, fiquei muito virada. E aí eu fiz a música na mesma hora. E é um tema muito curto, né? É quase uma vinheta, assim. Então eu decidi fazer alguma coisa, ou criar um solo de barítono, que é um instrumento mais grave, alguma coisa que fizesse a música crescer. E depois me veio essa ideia de recolher essa fala e recitar. Então esse texto que eu falo na gravação é a fala do James Baldwin no filme. Eu peguei e transcrevi a legenda e inseri isso na música. Então é mais ou menos isso. E acho que comunica muito com a questão do negro no Brasil, né?
Não há nada na evidência oferecida pelo livro da República Americana que me permita argumentar quando um negro diz: eles precisavam de nós para colher algodão. E agora eles não precisam mais. Agora que não precisam mais, eles vão matar todos nós, como fizeram com os índios. E eu não posso dizer que é uma nação cristã, que seus irmãos nunca farão isso, porque o passado é muito sangrento. Todos os seus cadáveres enterrados agora começam a falar. E se fôssemos brancos, se fôssemos irlandeses, se fôssemos judeus, se fôssemos poloneses, se tivéssemos em mente as mesmas referências, os nossos heróis seriam seus heróis também. Nat Turner não seria uma ameaça para você. Malcolm X ainda poderia estar vivo. Todo mundo está orgulhoso do corajoso Israel, contra o qual eu não tenho nada, não sou antissemita. Mas quantos israelenses pegam em armas, ou os poloneses, ou os irlandeses, ou qualquer branco no mundo e diz: me dê a liberdade ou me dê a morte? O mundo branco inteiro aplaude. Quando um negro diz exatamente a mesma coisa, palavra por palavra, ele é acusado de criminoso e é tratado como um, e tudo o que é possível é feito para que esse negro malvado sirva de exemplo para ninguém fazer como ele. Eu estava discutindo as dificuldades, os obstáculos, o perigo real da morte nesta sociedade quando um negro tenta se tornar um homem. Eu vou dizer o seguinte, quando eu saí desse país, em 1948, eu fui embora por uma única razão, não importava onde eu iria. Eu poderia ter ido para Hong Kong, Timbuktu, mas fui parar em Paris, nas ruas de Paris, com $40 no bolso e a teoria de que nada pior poderia acontecer comigo lá do que já tinha acontecido aqui. Se você quer sobreviver como escritor, você tem que ser capaz de desligar todas as antenas que usa para viver. Porque se você virar as costas para esta sociedade, você pode morrer. Você pode morrer! E é muito difícil pegar a máquina de escrever e se concentrar nisso se você tem medo do mundo ao seu redor. Os homens em que vivi em Paris fizeram uma coisa por mim. Eles me libertaram deste terror social, que não era paranoia minha, mas um verdadeiro perigo social visível no rosto de todos os policiais, de todos os patrões, de todo mundo. Eu não sei o que a maioria dos brancos neste país sente, mas só posso concluir o que eles sentem pelo estado de suas instituições. Eu não sei se os cristãos brancos odeiam negros ou não, mas eu sei que temos uma igreja cristã que é branca e uma igreja cristã que é negra. Como Malcolm X disse, a hora mais segregada nos Estados Unidos da América é meio-dia de domingo. Isso me diz muito sobre uma nação cristã. Significa que não posso confiar na maioria dos cristãos brancos nem na igreja cristã. Não sei se os sindicatos ou os patrões deles realmente me odeiam, isso não importa. Mas eu sei que não estou nos sindicatos deles. Não sei se o mercado imobiliário é contra os negros, mas eles continuam me mantendo no gueto. Não sei se o Conselho de Educação odeia negros, mas conheço bem os livros que dão para os meus filhos ler e as escolas que temos de ir. Agora, esta é a evidência. Espera de mim um ato de fé, arriscando a mim, a minha esposa, minha mulher, minha irmã, meus filhos, por causa de um idealismo que o senhor garante existir nos Estados Unidos da América e que eu nunca vi?
Essa aí foi Ilesi, na faixa Eu Não Sou Seu Negro, do disco Dama de Espadas. O texto é baseado em fala do escritor norte-americano James Baldwin, que passou a vida em lutas internas e externas contra o racismo e contra a homofobia. Oi, Ilesi, na sequência de Eu Não Sou Seu Negro, você gravou Ilê de Luz, que é uma música do Suca, um compositor baiano que foi gravado também por Caetano Veloso. Eu sei que você encontrou essa música por coincidência aí numa busca no YouTube e casou perfeitamente com o disco, né, Ilesi? Não deixa de ser um contraponto com a canção anterior. Eu queria que você explicasse que contraponto é esse e como que foi a sua descoberta dessa música, Ilesi.
Nossa, foi uma coisa muito mágica. E tem essa coisa de Ilê Aê, de ter essa coisa de eu sou lindo, tenho orgulho de ser negro, seja vibrante, seja alegre, seja colorido, seja, sabe, seja imponente, seja real, real no sentido de rei, sabe? Então é tipo, eu quis unir esses dois olhares para o ser negro, que um que com essa aridez, essa coisa densa, pesada, que era todo aquele movimento segregado lá dos Estados Unidos, né? E o enfrentamento desse movimento pelos negros americanos, e essa coisa do ser negro no Brasil, que é uma coisa complicadíssima, né? É um outro olhar, e é uma outra estrutura mesmo, né? Porque é muito maquiada por uma falsa ideia de democracia racial, de miscigenação, não sei o quê. Então, muito bom fazer esse contraponto e, ao mesmo tempo, entender o que tem de comum nessas duas histórias, né?
Muito bem, essa é a cantora e compositora Ilesi. Vamos ouvir como ficou a gravação dela de Ilê de Luz. Daqui a pouco segue a prosa.
Me diz que sou ridículo. Me diz que sou ridículo. Nos seus olhos sou mal visto. Diz até tenho uma índole, mas no fundo tu me achas bonito, lindo, lindo e lê. Ai, é, negro sempre é vilão, ah. Até meu bem, prova que não, negro sempre é vilão. Até meu bem, prova que não, é racismo meu, não. Todo mundo é negro de verdade. É tanto escuro que percebo a menor claridade. E se eu tiver barreiras, pulo, não me iludo, não. Com essa de classe do mundo, sou um filho do mundo, um ser vivo de luz e lê. Vilão, até meu bem, prova que não, é racismo. racismo meu não. Até meu bem, prova que não, negro sempre é vilão. Até meu bem, prova que não, é racismo meu não.
Acabamos de ouvir Ilessi, de Suca e Lê de Luz. No próximo bloco tem mais trabalhos da Ilessi para a gente conferir.
Estamos apresentando Aplauso.